Conto indiano. Pushkin. Era uma vez um rajá que tinha 7 lindas filhas, todas boas meninas. Porém, a mais nova, Bhawna, era mais esperta que as outras. A esposa do rajá havia morrido quando elas eram pequenas, deixando as 7 pobres princesas sem os cuidados da mãe. As filhas do rajá se revezavam para preparar o jantar do pai todos os dias, enquanto ele estava ausente, deliberando com seus ministros sobre assuntos do país. Mais ou menos na mesma época, morreu Prudhan, deixando viúva e uma filha. Todos os dias, quando as 7 princesas estavam preparando o jantar do pai, a viúva e a filha de Prudhan imploravam por um pouco de fogo. Bhawna costumava dizer às irmãs: "Mandem essa mulher embora, mandem ela embora. Ela que acenda o fogo em sua própria casa. O que quer com o nosso? Se permitirmos que ela venha aqui, algum dia sofreremos com isso." Mas as outras irmãs respondiam: "Fique quieta, Bhawna, porque sempre tem que discutir com essa pobre mulher. Deixe que pegue um pouco do fogo se quiser." Então a viúva do Prudhan ia até a lareira e pegava alguns gravetos em brasa. Quando ninguém estava olhando, ela rapidamente jogava um pouco de lama nos pratos que estavam sendo preparados para o jantar do rajá. O rajá gostava muito das filhas. Desde a morte da mãe, elas cozinhavam para ele com as próprias mãos, para evitar o risco de ser envenenado por seus inimigos. Certa vez, ele encontrou a lama misturada em seu jantar. Achou que devia ter sido algum descuido, visto que não parecia provável que alguém tivesse colocado lama ali de propósito. Como era muito gentil, não quis repreendê-las por isso, embora este estrago tivesse se repetido vários dias seguidos. Finalmente um dia, ele decidiu se esconder e observar as filhas cozinhando, para ver como tudo acontecia. Então, ficou no cômodo vizinho e as observou por um buraco na parede. Lá, viu as 7 filhas lavando o arroz com cuidado e preparando o curry. Conforme cada prato era finalizado, elas os colocavam perto do fogo para cozinhá-los. Em seguida, viu a viúva do Prudhan aproximar-se da porta e implorar por alguns gravetos em brasa para preparar o seu jantar. Bhawna virou-se para ela com rispidez e perguntou: "Por que não acende o fogo em sua própria casa, em vez de vir pegar o nosso todos os dias? Irmãs, não deem mais lenha a essa mulher. Ela que compre para si mesma." A irmã mais velha respondeu: "Bhawna, deixa a pobre mulher pegar a lenha e o fogo. Ela não nos faz mal nenhum." Mas Bhawna respondeu: "Se a deixarem entrar aqui tantas vezes, algum dia acabará nos fazendo algum mal e nós nos arrependeremos." O rajá então viu a viúva do Prudhan ir até o local onde estava seu jantar cuidadosamente preparado. Enquanto pegava a lenha, ela jogou um pouco de lama em cada um dos pratos. O rajá ficou muito zangado. Ordenou que a mulher fosse detida e levada a ele. No entanto, quando a viúva chegou, disse que havia usado aquele truque porque queria ter uma audiência com ele. Então, ela argumentou com tanta inteligência e o agradou tanto com suas palavras sagazes que, em vez de puni-la, o rajá se casou com ela e transformou-a em sua Rani. Ela e sua filha foram morar no palácio. A nova Rani odiava as 7 pobres princesas e queria, se possível, tirá-las do caminho, para que sua filha pudesse ficar com todas as riquezas e viver no palácio como princesa no lugar delas. Em vez de ser grata por terem sido gentis com ela, fez tudo o que pôde para que fossem felizes. Dava apenas pão para elas comerem, sempre pouco, e pouca água para beberem. De modo que aquelas 7 pobres princesas, acostumadas durante toda a vida a bastante conforto, a boa comida e boas roupas, estavam tristes e infelizes. Todos os dias elas saíam para visitar o túmulo da mãe e lá choravam e diziam: "Ah, mamãe, mamãe, não pode ver como suas pobres filhas estão infelizes e quanta fome passamos por culpa de nossa cruel madrasta?" Um dia, enquanto soluçavam e choravam, foram surpreendidas por um belo pé de pomelo que cresceu sobre o túmulo, carregado de frutas maduras. As meninas mataram a fome e todos os dias que se seguiram, em vez de tentarem comer o péssimo jantar que a madrasta lhes dava, saíam para visitar o túmulo da mãe e comer os pomelos, que cresciam na bela árvore que lá havia. Então, Arane disse à filha: "Não sei como, mas todos os dias aquelas 7 meninas dizem que não querem jantar. Não comem nada e mesmo assim não emagrecem, não parecem doentes. Estão melhores que você. Não sei como." E pediu para que ela observasse as 7 princesas para ver se alguém lhes dava algo de comer. No dia seguinte, quando as princesas foram ao túmulo da mãe e estavam comendo os belos pomelos, a filha do Prudhan a seguiu e as viu colhendo as frutas. Então Balna disse às irmãs: "Não estão vendo aquela menina nos observando? Vamos mandá-la embora, ou esconder os pomelos, senão ela contará tudo para sua mãe e será muito ruim para nós." Mas as irmãs disseram: "Ah não, não seja má, Balna. A menina nunca seria tão cruel a ponto de contar para a mãe. Vamos convidá-la para comer algumas frutas." E a chamaram e lhe deram um pomelo. Assim que terminou de comer, no entanto, a filha do Prudhan foi para casa e contou para a mãe. Não é de se estranhar que as 7 princesas não comam o jantar que prepara para elas. Perto do túmulo de sua mãe há um belo pé de pomelo, e elas vão lá todos os dias e comem as frutas. Eu comi um e foi o melhor que já provei. A cruel Rani ficou muito irritada ao ouvir aquilo, e no dia seguinte ficou no quarto e disse ao Rajá que estava com uma terrível dor de cabeça. O Rajá lamentou profundamente e perguntou à esposa: "O que eu posso fazer por você?" Ela respondeu: "Há apenas uma coisa que pode melhorar minha dor de cabeça. Perto do túmulo de sua falecida esposa há um belo pé de pomelo. Você deve trazê-lo até aqui e fervê-lo por inteiro, raiz e galhos, e colocar um pouco da água na qual ele foi fervido em minha testa. Isso curará minha dor de cabeça." O Rajá ordenou que seus criados arrancassem o belo pé de pomelo pela raiz e fez o que a Rani havia pedido. Quando um pouco da água na qual a árvore havia sido fervida foi colocado em sua testa, ela disse que a dor de cabeça passou e que estava se sentindo muito bem. No dia seguinte, quando as 7 princesas foram, como de costume, ao túmulo da mãe, o pé de pomelo havia desaparecido. Todas começaram a chorar amargamente. Agora, perto do túmulo da Rani, havia uma pequena cisterna. Enquanto choravam, elas viram o tanque se encher com uma substância cremosa, que rapidamente endureceu e se transformou em um bolo denso. Ao verem aquilo, todas as princesas ficaram felizes. Comeram um pouco de bolo e gostaram muito. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu, e assim por muitos dias. Todas as manhãs, as princesas iam ao túmulo da mãe e encontravam a pequena cisterna repleta de bolo nutritivo e cremoso. Então, a cruel madrasta disse à sua filha: "Não sei como, mandei destruir o pé de pomelo que ficava perto do túmulo da Rani, mas as princesas ainda assim não emagrecem, não parecem mais tristes, não ficam doentes, mesmo não comendo o jantar que dou a elas, não sei como." E a filha afirmou: "Eu as observarei." No dia seguinte, enquanto as princesas comiam um bolo cremoso, a filha da madrasta apareceu. Balna a viu primeiro e disse: "Vejam, irmãs, lá vem aquela menina novamente. Vamos sentar ao redor da cisterna para impedir que ela veja, pois se lhe dermos um pedaço de nosso bolo, ela contará tudo para sua mãe e será muito ruim para nós." As outras irmãs, no entanto, acharam que as suspeitas de Balna eram desnecessárias, e em vez de seguir seu conselho, deram um pedaço de bolo à filha do Prudhan. Ela foi para casa e contou tudo para a mãe. A Rani, ao saber como as princesas estavam passando bem, ficou extremamente zangada. Ela mandou seus criados derrubarem o túmulo da falecida rainha e encheram a cisterna com os escombros. Não satisfeita, no dia seguinte ela fingiu estar muito, muito doente, prestes a morrer, E quando Rajá ficou muito aflito e lhe perguntou se havia algum remédio que ele pudesse conseguir, ela disse: "Apenas uma coisa pode salvar minha vida, mas sei que não a fará." E ele respondeu: "Seja o que for, eu farei." E ela disse: "Para salvar minha vida, deve matar as 7 filhas de sua primeira esposa e colocar um pouco do sangue delas em minha testa e na palma de minhas mãos. A morte delas será minha vida." Ao ouvir aquilo, o Rajá ficou desolado, mas por medo de não honrar sua palavra, saiu com o coração aflito para procurar as filhas. Ele as encontrou chorando perto das ruínas do túmulo da mãe. Sentindo que não conseguiria fazer o que a Rani lhe pedia, o Rajá conversou com elas de forma amigável e pediu que o acompanhassem até a selva. Lá, fez uma fogueira, preparou um pouco de arroz e deu a elas. Mas à tarde, por estar muito calor, as 7 princesas adormeceram. Quando viu que elas estavam dormindo, foi embora e as deixou, por medo da esposa, dizendo a si mesmo: "É melhor minhas pobres filhas morrerem aqui do que serem mortas pela madrasta." Depois, ele matou um servo e, ao voltar para casa, colocou um pouco do sangue na testa e nas mãos da Rani. Ela achou que ele havia realmente matado as princesas e disse que se sentia muito bem. Enquanto isso, as 7 princesas acordaram e, quando se viram sozinhas no meio da selva, ficaram com muito medo e começaram a chamar o pai o mais alto possível, na esperança de que ele as ouvisse. Mas àquela altura, ele já estava bem distante e não conseguiria ouvi-las nem se suas vozes fossem fortes como trovões. Acontece que naquele mesmo dia, os 7 jovens filhos do Rajá de um país vizinho estavam caçando naquela mesma selva. E voltando para casa após um dia de atividades, o príncipe mais novo disse aos irmãos: "Esperem, ouvi alguém gritando e chamando. Não estão ouvindo vozes? Vamos na direção do som e descobriremos o que é." Assim, os 7 príncipes cavalgaram pela floresta, até chegarem ao local onde as 7 princesas choravam e retorciam as mãos de preocupação. Ao vê-las, os jovens príncipes ficaram perplexos e ainda mais ao ouvir toda a história. Decidiram que cada um levaria uma daquelas pobres moças desamparadas para casa e se casaria com ela. Então, o primeiro e mais velho príncipe levou a princesa mais velha para casa e se casou com ela. E o segundo levou a segunda. E o terceiro levou a terceira. E o quarto levou a quarta. E o quinto levou a quinta. E o sexto levou a sexta. E o sétimo e mais belo de todos levou a formosa Balna. Quando chegaram ao seu reino, houve muitas celebrações pelo casamento dos 7 jovens príncipes com aquelas 7 belas princesas. Cerca de um ano depois, Balna teve um filho, e seus tios e tias gostaram tanto do menino que era como se tivesse 7 pais e 7 mães. Os outros príncipes e princesas não tiveram filhos, então o filho do 7º príncipe com Balna era conhecido como herdeiro por todos. Eles viveram felizes por um tempo, quando um belo dia o 7º príncipe, marido de Balna, disse que sairia para caçar, e assim partiu. Eles o esperaram por muito tempo, porém ele jamais voltou. Então os 6 irmãos disseram que sairiam para ver o que havia acontecido com ele e partiram, mas também não retornaram. As 7 princesas sofreram muito, pois temiam que seus amáveis maridos pudessem ter sido mortos. Um dia, não muito tempo depois do ocorrido, enquanto Balna balançava o berço de seu bebê e suas irmãs trabalhavam no cômodo abaixo, chegou à porta do palácio um homem vestindo uma longa túnica preta, que disse ser um faquir e estar pedindo esmolas. Os criados lhe disseram: "Você não pode entrar no palácio. Os filhos do Rajá se foram e achamos que podem estar mortos. E as viúvas não podem ser incomodadas com seus pedidos." Mas ele disse: "Eu sou um homem santo. Devem me deixar entrar." Então os criados estúpidos o deixaram caminhar pelo palácio, mas não sabiam que ele não era um faquir, mas um mago malvado chamado Pushkin. O faquir Pushkin vagou pelo palácio e lá viu muitas coisas belas, até chegar ao quarto em que Balna cantava ao lado do berço de seu garotinho. O mago a achou mais bela do que todas as outras coisas belas que já havia visto, tanto que pediu que ela fosse embora com ele para que se casassem. Mas ela respondeu: "Temo que meu marido esteja morto, mas meu filho ainda é muito jovem. Ficarei aqui e o criarei para ser um homem inteligente, e quando ele crescer, poderá sair pelo mundo e tentar saber notícias de seu pai. Que os céus me livrem de abandoná-lo ou me casar com você." O mago ficou muito zangado ao ouvir aquelas palavras. Transformou-a em uma cachorrinha preta e a levou, dizendo: "Já que não quer vir comigo por vontade própria, irá obrigada." E assim, a pobre princesa foi levada, sem possibilidade nenhuma de conseguir fugir ou de avisar as irmãs sobre o que havia acontecido com ela. Quando Punchkin passou pelo portão do palácio, os criados lhe perguntaram: "Onde conseguiu essa linda cachorrinha?" E ele respondeu: "Uma das princesas me deu de presente." Ao ouvir aquilo, eles o deixaram partir sem mais questionamentos. Logo depois, as 6 princesas mais velhas ouviram o bebê, seu sobrinho, chorando, e quando foram andar de cima, ficaram surpresas ao encontrá-lo sozinho. Ninguém sabia onde estava Balna. Elas perguntaram aos criados, e ao ficarem sabendo do faquir e da cachorrinha preta, imaginaram o que havia acontecido, e enviaram homens em todas as direções para procurá-los. Mas nem o faquir, nem a cadela foram encontrados. O que 6 pobres mulheres poderiam fazer? Perderam todas as esperanças de reverem os maridos, a irmã e o marido dela novamente. E então dedicaram-se dali em diante à criação e educação do pequeno sobrinho. O tempo passou até que o filho de Balna completou 14 anos. Um dia, as tias lhe contaram a história de sua família, e tão logo a ouviu, foi tomado por um grande desejo de sair em busca de seu pai, sua mãe e seus tios, e os levar de volta para casa, se conseguisse encontrá-los com vida. As tias, ao saberem de sua determinação, ficaram alarmadas e tentaram dissuadi-lo, dizendo: "Perdemos nossos maridos, nossa irmã e o marido dela, e você é nossa única esperança. Se for embora, o que vamos fazer?" Mas ele respondeu: "Rogo que não desanimem. Voltarei logo e, se possível, trarei meus pais e meus tios comigo." Ele saiu em viagem, mas durante alguns meses não descobriu nada que o ajudasse em sua busca. Por fim, depois de viajar muitas centenas de cansativos quilômetros e quase perder as esperanças de saber qualquer coisa sobre seus pais, ele um dia chegou a um país que parecia repleto de pedras e rochas e árvores. E lá viu um grande palácio com uma torre alta. Bem perto, havia a casinha de um malê. Enquanto ele observava os arredores, a esposa do malê o viu, saiu correndo da casa e disse: "Caro menino, quem é você que ousa arriscar-se nesse lugar perigoso?" E ele respondeu: "Sou filho de um rajá e vim em busca de meu pai, meus tios e minha mãe, que foram enfeitiçados por um feiticeiro malvado." A esposa do malê disse: "Este país e este palácio pertencem a um grande feiticeiro. Ele é muito poderoso, e se uma pessoa o desagrada, ele pode transformá-la em pedra ou em árvore. Todas as pedras e árvores que você vê aqui já foram pessoas, e o mago as transformou no que são agora. Um tempo atrás, o filho de um rajá veio até aqui. Pouco depois, vieram seus 6 irmãos, e todos foram transformados em pedras e árvores, e não foram os únicos desafortunados. No alto da torre vive uma linda princesa que o mago mantém como prisioneira há 12 anos, porque ela o odeia e se recusa a se casar com ele." O príncipe então pensou: "Devem ser meus pais e meus tios. Finalmente encontrei o que procuro." Então, ele contou a sua história à esposa do malê e implorou que ela o ajudasse a permanecer naquele lugar por algum tempo e descobrir mais sobre aquelas pessoas desafortunadas. Ela prometeu ajudá-lo e aconselhou que ele se disfarçasse para que o mago não o visse e o transformasse em pedra. O príncipe concordou. Assim, a esposa do malê o vestiu com um sari para que pensassem que ele era sua filha. Um dia, não muito depois, quando o mago estava caminhando por seu jardim, ele viu a garotinha. Isso era o que ele pensava. Brincando, e perguntou quem era. Ela respondeu que era a filha do malê, e o mago disse: "Você é uma linda garotinha. Amanhã levará um presente meu, um buquê de flores, para a bela moça que vive na torre." O jovem príncipe ficou exultante ao ouvir aquilo e foi imediatamente informar a esposa do malê. Após conversarem, Ele determinou que seria mais seguro manter o disfarce e esperar uma oportunidade favorável para estabelecer alguma comunicação com sua mãe, se de fato fosse ela a mulher na torre. Acontece que no casamento de Balna, o marido lhe havia dado um pequeno anel de ouro, com o nome dela gravado, e ela o havia colocado no dedo do seu filhinho quando era bebê. Quando o menino cresceu, as tias aumentaram o anel para que ele pudesse continuar usando. A esposa do Malier o aconselhou a prender o conhecido tesouro a um dos ramos que apresentaria a mãe, e torcer para que ela o reconhecesse. Não foi uma tarefa fácil, pois a pobre princesa era mantida sob tão rígida vigilância, por medo que se comunicasse com seus amigos, que, embora a suposta filha do Malier tivesse permissão para lhe entregar flores todos os dias, o mago ou um de seus escravos estavam sempre presentes no cômodo. Finalmente, um dia, a oportunidade se apresentou, e quando ninguém estava olhando, o garoto amarrou o anel a um ramalhete e o jogou aos pés de Balna. Ao cair, fez um barulho metálico, e Balna, procurando o que havia feito aquele som estranho, encontrou o pequeno anel amarrado às flores. Ao reconhecê-lo, ela logo acreditou na história que o filho lhe havia contado sobre sua longa busca e suplicou que ele lhe dissesse o que fazer. Ao mesmo tempo, pediu que não arriscasse a vida tentando resgatá-la. Ela contou que o mago a mantinha encerrada na torre havia 12 anos por ela se recusar a se casar com ele, e que era tão bem vigiada que não tinha esperança de escapar. Mas o filho de Balna era um rapaz esperto, e disse: "Não tema, querida mãe. A primeira coisa a fazer é descobrir o alcance do poder do mago, para podermos libertar meu pai e meus tios, que ele aprisionou na forma de rocha e árvore. Durante longos 12 anos, você falou com ele em tom irritado. Agora é melhor falar com gentileza. Diga que perdeu todas as esperanças de voltar a ver o marido por quem sofreu durante tanto tempo e que está disposta a se casar com ele. Então, empenhe-se em descobrir em que consiste o poder dele e se ele é imortal ou se pode ser morto." Balna decidiu seguir o conselho do filho. No dia seguinte, mandou chamar Pushkin e falou com ele, conforme havia sido orientado. O mago, extremamente satisfeito, suplicou que o casamento acontecesse o mais rápido possível. Mas ela pediu que tivesse um pouco mais de tempo para se conhecerem melhor, pois, após terem passado um período tão longo como inimigos, a amizade poderia ser fortalecida. "E diga-me", disse ela, "você é imortal? A morte jamais poderá tocá-lo? É um feiticeiro tão poderoso que jamais sentirá o sofrimento humano?" "Por que pergunta?" questionou ele. "Por quê?" respondeu ela. "Serei sua esposa e devo saber tudo sobre você, para que caso alguma calamidade o ameace, eu possa superá-la ou até mesmo evitá-la." "É verdade", acrescentou ele, "que não sou como os outros. Longe, muito longe, centenas de milhares de quilômetros daqui, fica uma região inóspita coberta de selva densa. Bem no meio da selva, cresce um círculo de palmeiras, e no centro do círculo ficam 6 vasilhas cheias de água, empilhadas uma sobre a outra. Sob as 6 vasilhas há uma pequena gaiola com um papagaio verde. Da vida do papagaio depende a minha. Se o papagaio for morto, eu morrerei. No entanto", acrescentou ele, "é impossível que o papagaio seja ferido, tanto por causa da inacessibilidade da região, quanto porque, por ordens minhas, milhares de gênios cercam as palmeiras e matam todos que se aproximam." Balna contou ao filho o que Pushkin havia dito, mas ao mesmo tempo suplicou que ele desistisse da ideia de pegar o papagaio. O príncipe, contudo, respondeu: "Mãe, a menos que eu consiga colocar as mãos naquele papagaio, você, meu pai e meus tios não serão libertados. Não tema, eu voltarei em breve. Enquanto isso, mantenha o mago de bom humor e continue adiando o casamento sob vários pretextos. Antes que ele descubra o motivo do adiamento, estarei de volta." E assim ele partiu. O rapaz viajou muitos e muitos cansativos quilômetros, até chegar a uma densa selva. Esgotado, sentou-se sob uma árvore e pegou no sono. Foi acordado por um ruído fraco, e olhando ao redor, viu uma grande serpente se dirigindo a um ninho de águia que estava na árvore sob a qual ele descansava. No ninho havia 2 jovens águias. O príncipe, vendo o perigo que as aves corriam, pegou a espada e matou a serpente. No mesmo instante, ouviu-se um som intenso no ar, e as duas águias adultas que estavam caçando alimentos para os filhotes voltaram. Logo, viram a serpente morta e o jovem príncipe diante dela. A mãe águia disse a ele: "Caro rapaz, por muitos anos todos os nossos filhotes foram devorados por aquela cruel serpente. Você salvou a vida de nossos filhos, portanto, sempre que necessitar, mande-nos chamar e o ajudaremos. Quanto a essas pequenas águias, leve-as e as tome suas criadas." O príncipe ficou muito feliz. As duas pequenas águias entrelaçaram as asas sob as quais ele subiu e o carregaram para longe, bem longe, sobre a densa selva, até chegar ao lugar onde ficava o círculo de palmeiras, no meio do qual havia 6 vasilhas cheias de água. Era meio-dia e fazia muito calor. Ao redor das árvores, os gênios dormiam profundamente. Todavia, eram tantos milhares que seria praticamente impossível alguém passar caminhando por eles para chegar ao local. As pequenas águias de asas fortes pousaram e o príncipe desceu. Em um instante, ele já tinha derrubado as 6 vasilhas repletas de água e agarrado o papagaio verde, que enrolou em seu manto. E nesse meio tempo, enquanto ele subia novamente para o céu, todos os gênios acordaram. Vendo que seu tesouro havia desaparecido, soltaram um lamento selvagem e melancólico. As pequenas águias voaram muito, muito longe, até chegarem à casa na grande árvore. O príncipe disse às águias mais velhas: "Peguem de volta suas pequenas. Elas me prestaram um bom serviço. Se mais uma vez eu necessitar de ajuda, não hesitarei em recorrer a vocês." Então ele continuou a viagem a pé, até chegar novamente ao Palácio do Mago, onde sentou-se na porta e começou a brincar com o papagaio. Punchkin ouviu e se aproximou dele rapidamente, perguntando: "Meu garoto, onde arrumou esse papagaio? Suplico que o entregue a mim." Mas o príncipe respondeu: "Ah, não, não posso dar meu papagaio. É meu mascote querido e está comigo há muitos anos." Então o mago disse: "Se tem carinho por ele, compreendo que não queira me dar. Mas por quanto venderia?" "Senhor", respondeu o príncipe, "não venderei meu papagaio." Punchkin começou a ficar apavorado e disse: "Qualquer coisa, qualquer coisa. Diga o seu preço e eu pagarei." O príncipe respondeu: "Liberte agora mesmo 7 filhos do Rajá que transformou em pedras e árvores." "Farei o que deseja", afirmou o mago, "mas me entregue meu papagaio." Com isso, com um movimento de varinha, o marido de Balna e seus irmãos retornaram à forma natural. "Agora entregue-me meu papagaio", repetiu Punchkin. "Não tão rápido, senhor", respondeu o príncipe. "Primeiro peço que restaure a vida de todos que aprisionou dessa forma." O mago gritou implorando: "Entregue-me meu papagaio!" E logo agitou a varinha novamente e o jardim todo de repente ficou vivo. Onde antes havia rochas, pedras e árvores, surgiram rajás e pontes e sirdars e homens fortes montados em cavalos velozes e pajens enfeitados com joias e soldados armados. "Entregue-me meu papagaio!" gritou Punchkin. E o garoto segurou o papagaio e arrancou uma de suas asas. Com isso, o braço direito do mago caiu. Punchkin esticou o braço esquerdo, gritando: "Entregue-me meu papagaio!" O príncipe arrancou a segunda asa do papagaio e o braço esquerdo do mago caiu. "Entregue-me o meu papagaio!" gritou ele e caiu de joelhos. O príncipe arrancou a perna direita do papagaio. A perna direita do mago caiu. E o príncipe arrancou a perna esquerda do papagaio. E o mago ficou sem a perna esquerda. Nada restava dele além do corpo desmembrado e a cabeça. Mas ele ainda revirava os olhos e gritava: "Entregue-me o meu papagaio!" "Pegue seu papagaio então", berrou o garoto. Com isso, torceu o pescoço da ave e a jogou na direção do mago. O mesmo aconteceu com ele. A cabeça de Punchkin girou e com um terrível gemido, ele morreu. Então, eles libertaram Balna da torre e ela, seu filho, os 7 príncipes e todos os demais voltaram para seus países e viveram felizes para sempre.